Tem havido a tese, aliás, ontem eu ouvi a Paula Teixeira da Cruz dizer que podia estar em causa o regular funcionamento das instituições. Alguma ala socialista ligada ao Presidente da República, António José Seguro, também vem dizendo um pouco a mesma coisa. Qual é que é a sua opinião sobre este caso em torno de Luís Neves e se, de alguma maneira, está colocado em causa esse regular funcionamento das instituições?
Bom, em primeiro lugar, com toda a franqueza e com todo o respeito, sobretudo pela opinião de quem pensa o contrário de mim, eu acho que não está de todo em causa o regular funcionamento das instituições. Estamos perante uma situação, uma polémica, estamos perante uma situação que obviamente o governo não desejaria, mas é preciso deixar bem claro o seguinte: estamos perante uma moção de censura apresentada a um governo por atuações de um seu ministro em funções que não as funções governativas. Ou seja, se situarmos as coisas no devido patamar, tudo aquilo que tem sido discutido em torno do ministro Luís Neves é relacionado com a sua atuação, ainda como diretor nacional da Polícia Judiciária e não como ministro da Administração Interna. E isso até há aqui uma confusão de factos que deve ser clarificada. Agora, relativamente às condições para manutenção na sua função, eu penso com toda a franqueza que elas são, sobretudo, essa interpretação é sobretudo, compete sobretudo ao ministro e ao primeiro-ministro. E se no dia 29 de julho, e apesar de ter havido mais notícias, sinceramente não me parece que tenham vindo acrescentar nada de muito relevante ao que se sabia no final de julho, não é? Se no dia 29 de julho teve lugar aquela conferência de imprensa do ministro Luís Neves, enfim, a dar as explicações possíveis para os assuntos que foram levantados, e enfim, manifestou que lhe foi transmitida a confiança política pelo primeiro-ministro, a partir daí, enfim, o assunto fica claro que da sua parte ele não entende que chegou à altura de tirar essas consequências políticas ou essas conclusões. E com toda a franqueza também não acho que isso, de certeza absoluta, enfim, podemos discutir, e eu acho que é perfeitamente admissível que se discuta, a autoridade política do ministro. Sobretudo, e essa autoridade vem da circunstância, digamos assim, dos atos informais que praticou terem sido praticados por alguém que tinha especial dever de saber não os dever praticar. Isso, obviamente, põe em causa a sua autoridade política. Mas essa interpretação compete a si, porque uma diminuição da autoridade política de um ministro não põe em causa o regular funcionamento das instituições, isso parece-me claro.
E qual é que é a margem de atuação do Presidente da República e o que é que tem concluído das parcas palavras de António José Seguro sobre este assunto, que tem sido razoavelmente cauteloso?
Bom, nós, se é verdade que os portugueses votaram num perfil oposto ao do anterior Presidente da República, eu diria que ele até é demasiado oposto. Ou seja, se estávamos habituados a um Presidente da República em constante frenesim de comentário da realidade política, agora temos enfim, ponderação, eu não posso ainda dizer que excessiva, porque também, sinceramente, me parece que o Presidente da República deve dar tempo ao funcionamento das instituições. Ou seja, no Parlamento há uma moção de censura movida por um partido ao governo. Não me parece que, na pendência de um debate, uma moção de censura, o Presidente da República deva intervir. A correta interpretação da separação da separação de poderes e, neste caso, das diferentes funções de que competem ao Presidente da República e ao Governo, implica que deixe de decorrer o debate na Assembleia da República e depois, eventualmente, se entender ser o caso, algo dizer. A verdade é que me parece também, se me permite, que pode não haver até espaço para essa pronúncia presidencial após o debate, porque o que surgirá, inevitavelmente, é um reforço, penso eu, da posição do ministro e até do próprio governo, porque a moção de censura será apresentada por um partido, não será apoiada, penso eu, por nenhum outro partido, o que significa que o ónus político da manutenção em funções do ministro Luís Neves vai agora não estar só nos ombros do primeiro-ministro e ser partilhado pelos demais partidos que, de alguma forma, vão manifestar não ser razão suficiente para censurar o governo. E, portanto, vão assumir a sua cota-parte de responsabilidade política também.
Sobretudo o Partido Socialista fica com esse ónus.
Sobretudo o Partido Socialista.
E, isso, portanto, é um ganho de causa para o Chega.
Eu penso que é mais um ganho de causa para o governo, com toda a franqueza. Só é um ganho de causa para o Chega, naquela lógica que o Chega tenta perseguir sempre, de nós estamos de um lado e todos os outros estão do outro. Nesse sentido, o Chega consegue mais uma vez fazer esse ponto. Agora, a postura, que com toda a franqueza me parece bastante responsável, do Partido Socialista, tem esta consequência política de assumir também uma parte, enfim, do ónus da manutenção, ou enfim, da confiança política, digamos assim, ao ministro Nunes Neves e ao governo por esta razão. Portanto, isso parece-me evidente e parece-me também que tira espaço ao Presidente da República, depois desta circunstância, para algo dizer.
E como é que fica o seu partido, o PSD, de que é militante e do qual já foi dirigente? Há aqui um desconforto, que, enfim, algo calado em relação a toda esta situação, mas em que é que fica o PSD? Porque provavelmente o ministro vai continuar a ser desgastado.
Não sei se será, porque, enfim, para haver desgaste tem que haver razões para esse desgaste, não é? E eu não desconheço absolutamente se haverá outras razões que hoje não sabemos e que amanhã poderão vir a surgir. É evidente que, se isso suceder, se torna mais difícil. Ou seja, se depois do debate de uma moção de censura vierem a surgir novas, enfim, notícias de questões desta natureza relacionadas com o ministro, fica difícil e, mais uma vez, é uma conclusão que o próprio terá de tirar sobre a dificuldade da sua manutenção em funções. Agora, eu sinceramente, se há matérias em que discordo, por vezes, das posições tomadas pelo PSD, aqui não vejo muito que pudesse ter sido feito. Quando o primeiro-ministro convidou Luís Neves, eu escrevi publicamente, manifestando concordância com esse convite. Parece-me tratar-se de um servidor público de excelência, alguém que consensual na sociedade portuguesa e que teve uma boa função na qualidade de diretor nacional da Polícia Judiciária e que, depois de várias tentativas que não correram manifestamente bem nesta pasta, que é uma pasta muitíssimo importante, é uma pasta de soberania, o primeiro-ministro tentou alguém que tinha experiência operacional, né, que conhecia as estruturas. E, portanto, o que veio a suceder depois, reforço o que disse no início, o que veio a suceder depois, que são estas notícias de atuações de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária e não enquanto ministro, o primeiro-ministro não podia adivinhar, não é, que isto, que estas questões viriam a lume, não é? Portanto, ou seja, não há aqui, digamos assim, da minha perspectiva, nenhum tipo de censura ao convite feito, antes pelo contrário, que o elogiei publicamente, e portanto, agora, enfim, obviamente o governo tem que lidar com esta polémica da melhor forma possível, e a melhor forma possível não é, de certeza, demitir um ministro a cada polémica que surge, porque senão temos um governo depauperado após pouco tempo, e para além disso temos nas mãos das oposições e de certa forma da comunicação social a constituição dos governos. Isso também não pode ser assim, tem que haver estabilidade, tem que haver firmeza, e penso que nisso acho que a atuação que Luís Montenegro está a ter é correta.